Marcos, é o seguinte, primeiro eu queria saber onde é que você está nesse momento.
Estou em São Paulo nesse momento, indo para a França nessa sexta-feira. E antes de qualquer coisa, para mim, Cacá, é uma honra poder estar dando uma entrevista para, na minha opinião, o mais competente jornalista do estado, que é você.
Ah, obrigado, Marcos. Obrigado, obrigado. A gente aqui agradece. Letícia ficou até vermelhinha aqui.
Tudo bem, Marcos? Bom dia, viu?
Marcos, mas vamos lá. Primeiro, eu queria que você falasse a respeito dessa sua trajetória aqui no estado. Ela já vem de bons tempos. Eu conheci, aliás, talvez Marcos nem se lembre, porque foi um encontro rápido. Eu conheci o Marcos Boaz, estava recuperando isso na memória agora, numa vez que eu estava, quando eu estava trabalhando, era diretor da Gazeta, e ele foi lá para fechar, um dos seus primeiros negócios, um dos seus primeiros projetos de entretenimento aqui. E até curioso, porque Marcos Boaz, para quem não sabe, a família dele é ligada ao grupo que tem aqui, o Folha Vitória, da Rede Record e etc. E o projeto foi desenvolvido lá. Eu queria, Marcos, que você falasse primeiro como é que você começou, porque é uma história de um empreendedor que saiu, de certa forma, da tranquilidade que seria desenvolver um projeto ali junto com a sua família e conseguiu, da sua maneira, fazer o seu projeto da maneira como você tinha imaginado. Conta primeiro essa história, que depois a gente vai desenvolver aqui uma conversa a respeito dos seus outros projetos todos.
Então, Cacá, 20 anos atrás, 22 anos atrás, mais precisamente, deve ter sido esse nosso encontro, que realmente foi... Sou muito grato ao Magalhães por ter sido uma pessoa que acreditou no meu projeto, que hoje está aí com vocês. Na verdade, eu... desde muito novo, sempre acreditei que a união da prática com a teoria seria algo bastante importante na minha vida. Então, eu tentei convencer meu pai a trabalhar e estudar. Ele, naturalmente, eu hoje, como pai, entendo, ficou muito preocupado que eu apenas quisesse trabalhar e abandonasse os estudos. Então, eu saí da sala do meu pai, que tinha dito que tinha essa preocupação, e fui na sala do meu avô, que era na frente. E aí ele foi pego de surpresa e aceitou, que foi um acordo que seria da seguinte forma: eu passaria por todas as áreas do Grupo Boaz como forma de estagiário, tendo o compromisso de não me apegar a nenhuma dessas áreas como gestor ou como executivo. Então eu estudaria e trabalharia. E eu tive a oportunidade de, no primeiro round dessa história, que foi na área de comunicação, me apaixonar por rádio. Acho o rádio um veículo dinâmico, rápido, da forma que estamos aqui, né? Eu em São Paulo, vocês no Espírito Santo, a gente podendo se comunicar com todo o estado. Eu, então, fiquei apaixonado com o segmento do entretenimento, que tem muito essa conexão com rádio, e criei, numa madrugada, que é o momento que eu mais, enfim, me sinto inspirado a criar alguma ideia, um projeto chamado Vitória Pop Rock, que eu sempre acreditei que o Espírito Santo merecia um grande projeto de entretenimento. Então, quando eu levei para as pessoas essa ideia, não apenas as pessoas do próprio grupo, e sim amigos do mercado, disseram que eu era absolutamente maluco e irresponsável, porque era um projeto que, para eu pagar as contas, dependia-se de 10 mil pessoas para se pagar esse primeiro round, que a gente chama de breakpoint even, né? Que seria, a partir desse valor, eu ter um lucro. E eu ouvi de muita gente que, puxa, como é que você quer fazer um festival no Espírito Santo se o recorde público aqui é do capixaba Roberto Carlos, que colocou 8 mil pessoas, você quer instituir um projeto que, para pagar a sua conta, precisa de 10 mil pessoas. Enfim, criei o projeto, o dinheiro que eu tinha como estagiário, eu investi num projeto. Eram 8 bandas, 12 horas de música. E fui lá na Gazeta, de fato, onde nós nos encontramos. E levei a ideia. Infelizmente, o Magalhães vinha, na época, da Bahia, da TV Bahia. E tinha lá a vivência de ter feito o festival de verão. E foi o primeiro a olhar a minha ideia e dizer: olha, sua ideia é incrível. Foi surpreendente para mim, porque eu tinha ouvido 30 nãos até então. E naquele mesmo dia a gente assinou o contrato. E quatro ou cinco meses depois, a gente tinha 30 mil pessoas na Praça do Papo, realizando aí um dos principais festivais que o estado já viu.
Muito legal.
Cássia Eller, Jota Quest, Skank, o Rapa, bandas locais como Casaca, Manimal. Foi aí que tudo começou na minha vida. Foi aí o que me permitiu, a partir de então, através daquela rentabilidade, proporcionar a minha independência financeira e o pagamento da minha pós-graduação e outros cursos que eu fiz depois.
Muito legal.
Marcos, muitos se perguntam, né? Você tem, sua família tem uma trajetória de muito sucesso aqui no Espírito Santo. Sua irmã está no Grupo Boaz. o porquê de você não continuar no grupo e que momento que você decidiu tocar os seus negócios de sucesso hoje e não continuar atuando efetivamente dentro do grupo?
Então, Letícia, eu sempre me orgulhei muito da história do meu pai, sempre me orgulhei muito da história do meu avô, que para mim é a minha maior inspiração profissional. E eu sempre mergulhei disso. Agora, eu sempre tive a ambição de fazer minha história. Apesar de respeitar a história de todos eles, eu acho que todo mundo tem que ser feliz fazendo o que ama. Eu sempre defendi, eu defendo isso dentro da minha casa para os meus filhos. E eu sabia que no Espírito Santo, se eu continuasse tentando construir ainda mais no âmbito do entretenimento, que é o que eu acredito, eu sempre acreditei que o entretenimento era a única profissão que poderia transformar meus sonhos em realidade. Então, eu acreditava que para eu construir minha história, eu precisava sair do Estado. Foram momentos difíceis, foram longas noites sem dormir, muitas noites de choro, por acreditar que, puxa, vir para São Paulo, eu costumo brincar que o São Paulo é um país dentro do Brasil, todo mundo que quer construir sua própria história independente de qualquer estado, vem para cá, então é um lugar de muita disputa, de muita competição, mas eu utilizei sempre esses momentos de dificuldade para que eu pudesse transformar isso em força e poder acordar no dia seguinte mais forte, com mais energia, para construir cada detalhe do meu dia e também da minha história. Então, eu, como eu te falei, eu me orgulho muito da história da família. Fui convidado 2 anos atrás a participar do conselho, voltei a participar, tenho participado, mas minha história profissional está em São Paulo. E é o que eu acredito que, de fato, me faça feliz e é onde eu realmente pretendo continuar destinando aí minha energia para construir entretenimento por todo o país.
Toda vez que a gente entrevista, a gente conversa aqui com grandes empreendedores de sucesso hoje, né, Marcos? Tem aquela caminhada, aquele que você começa engatinhando, cai muitas vezes, se machuca muitas vezes, como você falando, chorou muitas vezes, né? E as pessoas se espelham muito, independente do negócio que ela está começando ou que ela sonha agora. Nessas vezes que você caiu também, acredito, né? Não foi somente sucesso, sucesso, sucesso. Qual foi a receita de manter essa, vamos dizer assim, essa caminhada e hoje galgarinhar o que você tá planejando?
Letícia, foram muito mais derrotas do que vitórias, te confesso. E eu sempre aprendi muito mais com elas, porque ainda mais nesse ramo do entretenimento, você ali tem que ter uma trilha de muita responsabilidade, porque ou você ganha muito ou você perde muito. E sempre na minha vida foi 50% racional, planilha, business plan, mas sempre foi 50% feeling. Eu sempre tive muito essa questão de eu preciso acreditar muito para poder realizar. Então, falo isso para todos os debates que eu participo, para todas as conversas que me convido humildemente para participar. Imagina, estou aí no início dessa caminhada, mas eu sempre falo que se fortaleçam sempre com a derrota e não desistam. Eu tive grandes experiências de coisas que me pareciam perfeitas no âmbito de número, de sentimento, de feeling, de mercado, e deram errado. E aquilo me fortaleceu a vir numa recuperação e fazer melhor da próxima vez e recuperar tudo que eu tinha perdido na vez anterior.
Marcos, eu acho que dá para a gente dividir a sua trajetória e agora a sua situação em 3 grandes áreas. Negócios efetivos, a gente pode até definir como negócios concretos, o setor de entretenimento, de mídia, e também uma área que eu acho que é bastante importante, a qual você se dedica bastante, que é de uma certa orientação, um certo compartilhamento de conhecimentos que você gosta de fazer. Eu queria abordar esses 3, mas parte a parte. A primeira área delas, que é, digamos, a coisa mais concreta. Você tem uma atuação, tem uma empresa que é muito ligada à área de artigos esportivos, é isso?
Exato. Hoje eu, há mais ou menos 5 anos atrás, eu tomei uma decisão de... Eu sempre atuei no ramo de entretenimento, mas eu entendia que eu vi isso do amigo Luciano Huck no momento, 20 anos atrás, na verdade, que ele me falou uma coisa que para mim marcou muito. Eu estava dentro de uma casa noturna que eu investia, e o Luciano me falou assim: Marcos, a vida é feita de ciclos, quando uma porta se fecha, outra se abre. E aquilo, naquele momento, não fazia muito sentido. O assunto da conversa entre eu e ele era até quando você pretende viver da noite ou fazer entretenimento noturno. E naquela hora, para mim, era eterno, porque Eu tinha várias casas noturnas, chegávamos a 13 casas noturnas ao mesmo tempo, espalhadas pelo Brasil. E aí, quando foi há 5, 6 anos atrás, eu tomei uma decisão de que eu devia fazer uma mudança na minha vida, muito pelo nascimento dos meus filhos, muito por uma questão pessoal, motivação, como eu falei, de fazer o que eu acreditava e amava. Então, eu fiz uma venda desse meu ativo, me capitalizei e resolvi fazer alguns investimentos que estavam ligados à mídia digital, saúde e esporte. E aí tive um encontro feliz, na época da Nine, que era uma agência que eu tinha com o Ronaldo, de ser convidado pelo Carlos Luiz.
Peraí. Um minutinho só. É bom a gente explicar que é o Ronaldo Fenômeno, porque você fala Ronaldo como se fosse uma pessoa qualquer. O Ronaldo Fenômeno, não é isso?
Exatamente. Eu e o Ronaldo tínhamos uma agência de marketing esportivo e a gente então tem uma reunião com o Carlos Wizard, que tinha acabado de fazer uma venda muito expressiva, aí, de algo em torno de 3 bilhões de reais para a Pearson, do grupo Wizard. E o Carlos é, para mim, na minha opinião, o maior entendedor de franquias do Brasil. Então tivemos uma ideia junto de criar um projeto de franquia com a marca Ronaldo pelo mundo, que era ensinar a metodologia do futebol espalhada pelo mundo, como as escolinhas de futebol. E, no paralelo, tomamos uma decisão de investir no mercado brasileiro em duas marcas que estão aí no histórico do brasileiro, que é a marca Rainha e Topper.
Rainha e Topper, famosíssimas. Agora tem um outro lado que você está até abordando bastante, que é o lado do entretenimento. Você tem uma atuação que acho que é bastante curiosa, inclusive pela maneira como isso é trabalhado, uma atuação junto à imagem das celebridades, fazendo um link aí com produtos. Conta para nós como é que é isso.
Então, Cacá, a gente, desde essa herança da Nine, e o motivo da nossa ideia de finalizar o ciclo da Nine, foi muito porque o Ronaldo... A Nine era uma empresa de esporte e entretenimento. O Ronaldo sempre teve a vontade de morar fora, manter a vida dele aí morando fora. Ele tinha a ambição de comprar um time, como ele fez, que é o Valladolid lá da Espanha. Então a gente tomou a decisão de que eu voltaria para focar no entretenimento e o Ronaldo retomaria o foco dele apenas no esporte. Então, uma das coisas que a Nine fazia e que eu herdei para a Action é gestão da imagem de algumas celebridades. Então, algumas delas é a Xuxa, Paola Oliveira, e já vendo da época da Nine uma sociedade com o Neymar pai na imagem do Neymar Júnior. E dentre outras celebridades. O que a gente faz? A gente faz apenas a gestão da imagem dessa celebridade, onde a gente faz a negociação comercial da imagem para elas com as marcas. Nunca nos envolvemos no direito federativo, então não nos envolvemos na transação eventual do esportista para um time A, B ou C, ou eventualmente um contrato dessa celebridade com um veículo de mídia como TV, rádio ou jornal. A gente olha apenas para a visão exclusivamente da relação delas com marcas patrocinadas. A outra é a Spark.
Marcos, você pode repetir, porque né, deu uma falinhazinha aí. É a Desculpa. Spark, né?
Isso. A Spark, Cacá, é modestamente um dos negócios que eu mais me dedico, mas é um dos negócios que eu mais acredito nesses anos todos de trajetória, porque são hoje 121 milhões de brasileiros online. São números alarmantes, assim. 50% hoje dos entrevistados, uma pesquisa recente da Qualibet, entendem que os influenciadores são as maiores fontes de ideia de consumo de alguma coisa. Quer dizer, eu compro algo porque o influenciador me influenciou para tal. Então, a Spark é o quê? A gente entende a Spark como um veículo de mídia, onde a gente faz a conexão entre as marcas, aí em nome das marcas e não em nome das celebridades, para com os influenciadores. Então, a gente participa de planos de mídia através da compra da imagem dos influenciadores para aquela marca.
Muito legal. Agora eu queria abordar de uma maneira mais detalhada uma terceira faceta sua, que é, digamos, um certo estímulo, uma área, digamos, mais social. E é também um certo estímulo a jovens talentos no sentido de eles empreenderem. Como é que é esse seu trabalho? Você gosta muito de conversar com gente jovem, não é isso?
Eu aprendo muito mais do que ensino, Cacá. Eles acham que eu estou indo lá para ensinar alguma coisa, mas é justamente o contrário. Eles me inspiram muito. É uma definição que eu tive há mais ou menos 3 anos, motivado por alguns amigos. E especialmente olhando para o Espírito Santo, que, como eu te falei no início, eu estou aí rodando o mundo, graças a Deus, aí empreendendo, mas o que bate no meu coração, o estado que bate no meu coração é o meu estado, que é o Espírito Santo, é o estado que eu acho que todo respeito aos outros, é o mais bonito de toda a federação. Nós temos a melhor moqueca, sim, mas nós temos o estado mais bonito do mundo, cheio de oportunidade, e às vezes falta um pouco de autoestima para a gente. Mas eu tenho conversado com jovens aí na escola, tenho batido papo com eles, conversado com eles, contado um pouco da minha história, das minhas derrotas, das minhas vitórias, e saído de lá bastante fortalecido e impressionado o quanto o Espírito Santo tem talento.
Impressionante, eu também concordo com isso, Marcos, mas eu acho que a gente concorda também no outro ponto, é algo que eu me bato aqui com grande constância, que é o seguinte: o potencial desse estado é enorme e acaba sendo subexplorado, tanto pela iniciativa privada. Eu acho que a gente não tem realmente um forte impulso nessa área, quanto pelos órgãos públicos. Você não acha, Marcos, que o turismo nosso, por exemplo, poderia ser muito melhor do que é?
Absolutamente, tenho total certeza disso, Cacá, porque sempre que eu vou ao Espírito Santo, a passeio, levo amigos, as pessoas sequer ouviram falar sobre o estado antes. A gente ainda vive da vitória da conquista, ou vitória da onde. Infelizmente, a gente tem ainda uma falta de divulgação. Eu, quando vou, seja Pedra Azul ou Guarapari, as pessoas ficam impactadas, elas ficam impressionadas com o potencial que se tem e poucos sabem disso.
Agora você tem uma noção, uma visão que eu acho que é interessante, que é a seguinte: você fala que nós temos a beleza, e isso, lógico, é bastante importante, temos uma boa culinária, você acabou de citar a moqueca, mas tem algo que você estabelece que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: não é só isso, a pessoa tem de vir aqui para se divertir, tem de ter entretenimento, tem de ter atrações, ou seja, a experiência tem que ir além, por exemplo, de que a moqueca daqui é boa. Temos de oferecer algo a mais para a pessoa se convencer a vir ao estado. É isso, não é?
Sem dúvida. Eu tenho certeza e afirmo que você está aí considerando, porque moqueca eu como muito boa através de uma grande colaboradora que eu tenho na minha casa, que faz uma moqueca aqui na minha casa, e tem ótimos restaurantes em São Paulo que já tem a nossa moqueca capixaba. As pessoas vão aí por causa do entretenimento, as pessoas têm que ir aí pelas belezas naturais que o nosso estado tem. Veja que o entretenimento, outro dia eu estava batendo um papo de um debate com o responsável pelo Grande Prêmio de Mônaco, do como Mônaco tem para os moradores um desafio, porque você fecha praticamente a principal rua da cidade para acontecer o Grande Prêmio. Mas o que seria de Mônaco sem tivesse o Grande Prêmio de Mônaco? Então, as pessoas lá entendem que é um momento de dificuldade e locomoção, elas eventualmente viajam nesse momento ou alugam seus apartamentos, suas casas, mas elas entendem que para a divulgação daquele momento, daquele lugar, vale a pena. Um outro grande debate que eu participei foi na época com o prefeito de Nova York, sobre um case que eles criaram, que era de uma área chamada Meatpacking District, que é um dos lugares que era o maior armazenamento de carne abandonado de Nova York, que foi feito um retrofit no bairro, através de casas noturnas, restaurantes, hotéis, e que hoje é o segundo metro quadrado mais caro de Manhattan. Então, o que eu quero dizer? O entretenimento não só apenas pode atrair o turismo, pode também ter um desenvolvimento de melhoria e de aumento do seu investimento por metro quadrado no seu estado, na sua cidade, muito grande. Só que, às vezes, o Espírito Santo tem essa cultura muito bairrista de que não devemos ter esse tipo de inconveniente, mesmo que seja para trazer um benefício tão grande como esse.
A população, os moradores muitas vezes resistem além da conta em relação a projetos que podem ser interessantes para a própria cidade. Isso a gente sente muito aqui, né, Marcos?
Sem dúvida.
Agora eu ia perguntar, até para a gente encerrar, uma curiosidade. Você citou Luciano Huck, e é sabido, por exemplo, Luciano Huck teve na semana passada lá em Davos, ele tem lá suas aspirações políticas, aparentemente, a Angélica, a mulher dele, está falando a respeito de uma possível candidatura dele à presidência de uma forma bem aberta. Você pensa em algum tipo de atuação nessa área, Marcos? A gente tem visto muitos empresários tentando entrar para o mundo da política, não estou falando especificamente em ser candidato, mas nós temos visto empresários atuando no sentido de fomentar o debate político, muitas vezes apoiando cursos, apoiando causas para tentar a criação de novas lideranças. De alguma maneira, até por essa passagem que você tem, pelo crescimento que você teve, você pensa em ter alguma atuação que seja mais efetiva nesse campo?
Te confesso que nunca havia pensado, eu sempre entendi que a política ela é feita muitas vezes empresarialmente à distância, porque no momento em que você empreende, você acaba melhorando politicamente cada comunidade, cada estado ou cada cidade. Mas te confesso que através até mesmo por muitas conversas com o Luciano, que é um amigo de muitos anos, uma pessoa que eu admiro e respeito bastante, ele tem me motivado e tem me inspirado a debater e conversar com grandes lideranças. Hoje eu tenho grandes amigos que têm aí tido uma atuação espetacular, que é o Felipe Rigoni, que é um deputado regional aí do nosso estado. Muito orgulho ter ele como amigo, é um cara que teve uma formação em Oxford e tem feito um trabalho brilhante. Outro é o Renan Ferreirinha, que é também um grande amigo, que teve formação em Harvard e que hoje é deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, acho que sim. Eu acho que não só eu, como todos os jovens empresários, têm por missão cada vez mais se aproximarem desse debate, dessa discussão. Não necessariamente precisam ser candidatos, mas estarem cobrando, atuando, não apenas ficando com os braços cruzados esperando que as coisas vão acontecer, porque eu tenho uma missão com as pessoas que eu acredito, com as pessoas que eu amo e também com as gerações que virão dos meus filhos.
Certo, eu acho que a gente pode resumir que é como, da seguinte forma: é como se você estivesse dando um retorno daquilo que você acaba recebendo da sociedade. Eu acho que é dessa forma que todo mundo deveria pensar realmente, não é isso?
Eu acho que é o mínimo que a gente precisa e pode fazer. Eu tenho conversado muito com líderes como o Bádio, que é um cara que eu admiro, que é do Recode, que hoje eu participo do conselho de administração do projeto, que é um projeto de recodificação de ensino à distância, atuando em 9 países, que é o próprio Edu Lira, que me convidou para ser embaixador do projeto Gerando Falcões, que hoje tem uma franquia espetacular aí com o Instituto Protagonizar, também no estado do Espírito Santo, através de pessoas aí com grande responsabilidade, através aí de grandes cursos de capoeira, de esporte, etc. Quer dizer, se a gente não tiver o mínimo do tempo para a gente poder se dedicar a fazer o bem, a gente então acaba ficando com os braços cruzados e não fazendo o que a gente realmente merece.
Gerando Falcões é aquele projeto que foi desenvolvido por aquele rapaz de São Paulo, me escapa o nome aqui agora. É esse?
É o Edu Lira.
Isso, Edu Lira.
Cacá é um visionário. Ele tem como meta transformar as favelas em museus. Quando ele falava isso há um tempo atrás, parecia uma coisa, enfim, impossível. Mas hoje, com os projetos que ele tem realizado, já são mais de 25% da conquista dessa meta de 100%. São quase 7 mil favelas no Brasil. Ele já está atuando aí com mais de 2.500 favelas, com projetos lindos. E, poxa, no Espírito Santo aí tem os líderes como o Joerques e o grande Gilmar Lima, que estão aí no Instituto Protagonizar fazendo um trabalho espetacular.
Ok. Acho que você acabou, no final das contas, aqui na nossa conversa, nos dando até uma sugestão de pauta. Vamos procurar essas pessoas para mostrar o trabalho delas aqui no estado. Acho que vai ser legal para todo mundo.
São empreendedores sociais, tá? Eu visitei eles recentemente e você fica impressionado a grande movimentação e o grande resultado que vem dado aí, que vem acontecendo dentro das comunidades no estado do Espírito Santo, de empreendedorismo social, e é de fato emocionante.
Ok, então agradecendo. Estouramos aqui exageradamente até, viu, Marcos? Desculpa. Normalmente a gente faz uma entrevista de 15 a 20 pessoas, com você foi uma conversa de meia hora. Muito obrigado pela participação e pela conversa aqui com a gente.
Honrado fico eu. Obrigado a vocês. Obrigado, Cacá. Obrigado, Letícia, pelo carinho.
Um abração.
Obrigada,
sucesso,
Marcos.
Tá bom?
Ótima semana, viu?
Tchau.
Totalmente. Obrigado.